Bem, gente, tudo bem? Sou Jackson Vasconcelos, essa é minha conversa por voz com vocês, semanal. E hoje eu estou tendo uma honra muito grande de receber o Felipe Chimenez. Felipe Chimenez é uma grata satisfação na minha vida. Nos conhecemos no Fluminense, uma passagem muito rápida, mas aprendi muito com ele e vim aprender muito tempo depois. Ele tem uma página no Instagram, Felipe Chimenez Oficial. Eu tenho acompanhado, faz parte da minha rotina hoje. Toda vez que entra lá, live do Felipe Chimenez, entro eu lá atrás dele. E muito como curioso, mas aprendendo muito. A estratégia ela tem uma característica, uma qualidade muito boa, porque ela se aplica a qualquer situação na vida da gente. E eu vou aprendendo com as pessoas. Eu tenho assistido muito os canais dele, ele abriu um curso, um sucesso fantástico esse curso. Ele está já com umas inscrições, um número de inscrições já extremamente estourado. E quem estiver nos ouvindo, eu sugiro e tenho sugerido as pessoas acompanharem. E o mais interessante é o seguinte, gente, ali não tem só futebol, não. Vou dizer a vocês, assisti a entrevista de uma moça que está no futebol feminino, né? Eu, se tivesse mais intimidade com o ambiente de futebol, saberia dizer tudo, mas campeã de vários campeonatos. Ela me deu uma aula ali de as dificuldades que as mulheres têm na vida e principalmente no futebol. Eu no Fluminense passei por esse assunto também, mas é assunto para a gente trocar mais adiante. A gente hoje vai conversar sobre um livro que eu tive a ousadia de escrever, da minha passagem pelo Fluminense, foi uma passagem também, eu acho que curta, né, mas que foi para mim muito gratificante. O livro O Jogo dos Cartolas, Futebol e Gestão, foi uma sugestão de um grande amigo que fez o prefácio, Maurício Dias, mas enfim, Felipe, com você, a bola.
Ah, Jackson.
Você está aí na frente para fazer o gol. Você é o centroavante, melhor jogador desse time.
Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Eu vou só repetir um pouco do que você falou no início aí desse bate-papo nosso. O prazer é recíproco. Infelizmente bebi pouco da sua água, gostaria de ter bebido mais.
É recíproco também.
Mas vamos dar sequência nisso e eu penso que começar a voltar a nos encontrar tendo como pano de fundo o seu livro é interessante demais, muito importante para mim. E eu penso que esse aqui é um bom pano de fundo para a gente falar sobre o futebol de hoje, falar sobre gestão, falar sobre como funcionam os seres humanos em cima de ambientes de pressão, e nada melhor do que o futebol para nos fornecer essa variável tão importante na vida que a gente tem vivido no mundo de hoje, né?
Mas vamos lá, a bola está contigo, vamos embora. Livro aberto.
Tá, pô, eu li, o livro está fresco na minha cabeça, está muito fresco.
Eu já vi, no papo antes aqui, eu já vi que você está com tudo isso.
Tá bem. Vamos começar do começo. Eu quero dizer assim, eu quero imaginar, Jackson, da visão de executivo de futebol, como que você montou a estratégia, já que o futebol era um ambiente que você nunca tinha militado, só o seu ambiente sempre foi de campanhas políticas, a porta de entrada foi a campanha política de um clube, particularmente o Fluminense, mas naturalmente na campanha política você tinha de ancorar a sua estratégia em cima de um plano de governo, de que você faria na prática aquilo que você prometeu na campanha política. Como é que você estruturou essa visão em cima do Fluminense naquele ano de 2010?
É 2010. Eu comecei a rigor em 2009. Foi a primeira entrada minha no ambiente a convite de um vereador, que hoje é deputado estadual, Carlos Caiado, um bom amigo, tricolor, me visitou e disse que o candidato a presidente do Fluminense, candidato dele, precisaria de uma orientação profissional. Eu relutei um pouco no início, até conto isso no livro, mas fiquei aceitando e fomos para lá fazer a campanha. A campanha, eu tive que fazer uma análise, como eu sempre faço, do passado, né? E o Peter já tinha sido candidato uma vez, tinha perdido. Então primeira situação foi fazer um diagnóstico. Eu fiz um diagnóstico dessa eu cheguei à conclusão seguinte: ele perdeu a eleição por dois motivos. Um, que ele sendo candidato de oposição ele tinha se dividido, então eram vários candidatos de oposição. E o segundo motivo era a relação de sócios do Fluminense. Com aquele cadastro do Fluminense, com aquele rol de associados, ele dificilmente ganharia a eleição. Então ele precisava tomar duas frentes: uma, unir a oposição, esse era um trabalho que ele tinha que fazer, não era eu, e o segundo era arranjar uma maneira de ampliar esse cadastro para trazer o futebol para a discussão. O Fluminense tem uma, uma agulha no estatuto que permitia isso, que durante o mês de aniversário do Fluminense, que é meio de ano, o Fluminense não cobra joia para a entrada. Então foi feita uma grande campanha de associação. Aí tinha um grupo político do Peter, que era um grupo político forte na época, foi quem fez toda essa estruturação, que era Fluxócio. Eles montaram uma operação de guerra para associar a gente. Associaram mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 torcedores. E o movimento foi...
No colégio eleitoral, dia?
No colégio eleitoral naquela época eram 3.000 e poucos.
Você está falando que você incrementou o colégio eleitoral daquela campanha que você iria participar em 30%.
Em 30%. E com mais um pouquinho até, porque o adversário entrou no jogo. Quando o adversário viu o jogo, ele também entrou, que era o Júlio Bueno, ficamos amigos. Eu já era amigo do Júlio antes, eu tenho uma admiração pelo Júlio, perdi o Júlio.
História política, né? Secretário de Esporte de Estado, faleceu agora há pouco, né?
Faleceu agora há pouco. Mas eu conheci o Júlio quando o Júlio era presidente do Inmetro. E eu fui convocado pela ministra para fazer parte do Inmetro e ajudar o Júlio num episódio político lá. Mas enfim, aí fizemos. Eles fizeram um movimento no sentido de melhorar o colégio eleitoral, trazer para o colégio eleitoral o futebol. E o Peter conseguiu unir a oposição. Então ele foi o único candidato de oposição. Nós tínhamos um problema. Era o sucesso do futebol. O futebol estava caminhando para ser campeão brasileiro em 2010. Uhum. Nitidamente, o campeonato brasileiro sempre é decidido por antecipação, né? Por erros diversos. E tudo sinalizava que o Fluminense seria campeão. Então como é que você, sendo oposição, ganharia da situação campeã? E aí eu descobri que o Fluminense tinha uma característica diferente. O futebol não era do presidente do Fluminense. O futebol era do presidente da patrocinadora. Então era preciso trazer o presidente da patrocinadora, que era o Celso Barros, para o lado do Peter. Porque aí eu traria o futebol campeão. E a gente conseguiu organizar uma estratégia de proximidade com o Celso. O Celso findou tomando uma decisão que depois ele se arrependeu, e chegou a dizer que se arrependeu, mas ele tomou a decisão, que foi ele anunciar que não renovaria o contrato com o Fluminense se o Peter não fosse eleito. Ele fez isso nos impulsos, o Celso é um cara de impulso. Ele fez, isso adiantou muito, nós ganhamos a eleição com 63%, 64% dos votos, fez-se todo o conselho. Em seguida, eu recebi um convite para permanecer, em razão do meu currículo na administração pública. O Ricardo Martins me convidou para permanecer como o primeiro gestor profissional pago no Fluminense.
Tá bom, mas deixa eu só te falar uma coisa, porque eu acho o seguinte, Jairo. Quem me acompanha, e eu vou fazer questão de... vou te roubar esse podcast para o meu canal, eu falo o seguinte, é muito importante no futebol, na gestão e na vida, que a gente tenha capacidade de aprender com as ações de outras pessoas e adaptá-las à sua realidade. Então, o que eu entendo que você fez nesse processo, você deixa muito claro no livro, foi fantástica essa introdução que você fez, foi primeiro, criar um diagnóstico, entender um diagnóstico, dar um diagnóstico daquele ambiente que você iria enfrentar, particularmente ainda voltado para como funcionava a eleição do clube, quem eram os players, onde estava funcionando, e a partir daí dar um direcionamento, que é a estratégia do candidato que você foi trabalhar para ele, para que ele agisse de uma forma tática e operacional ou prática e colocasse em prática aquela estratégia que você montou para aquele candidato. Isso qualquer pessoa pode fazer. Então, qualquer pessoa que estiver nos escutando e de alguma forma participar da vida política do clube, quiser fazer parte dela, o que ele precisa fazer? Entender,
um diagnóstico.
Dar um diagnóstico e a partir daí criar a estratégia para que você participe como um player importante daquela eleição. Correto?
Isso mesmo. E teve um outro passo, que foi também a questão da análise dos atributos dos candidatos. É o que que a gente fez, o que que eu fiz ali. Quais eram os atributos positivos do candidato Peter Sinsen? Quais eram os atributos positivos do candidato Júlio Bueno? E depois, quais eram os atributos negativos dos dois? Então, para mim ficou muito claro que o Júlio, ele tinha um atributo, né, negativo que me ajudaria muito. Qual era? A vaidade. A vaidade, você fala muito da vaidade.
Uhum.
O Júlio era muito vaidoso. O Júlio estava muito consciente da vitória.
Uhum.
O Júlio subestimava o adversário, Peter.
Uhum.
Em várias situações ficou muito claro que o Júlio Bueno subestimava o Peter.
Uhum.
Muito. Né? E aí era só aplicar a medida certa para fazer com que esses atributos aflorassem.
Uhum.
O atributo positivo do Peter era muito o atributo do carisma. O Peter tem um carisma, né? O Peter é o tipo de cara que no contato imediato você se apaixona
muito.
Você pode até não, você pode perder na paixão ao longo do tempo, mas ele tem essa
possibilidade. Sem dúvida nenhuma.
E a campanha é contato rápido, é chegada, é pegada. Então a gente aplicou muita técnica de comunicação nesses dois, de tal forma que os atributos do Júlio, com a ajuda da equipe do Júlio, eles vieram, os atributos negativos vieram à tona.
Tá. Então, para fechar, a gente pode separar que o trabalho inicial ele pode ser dividido em, primeiro, um diagnóstico do passado até então.
Isso.
É, a detecção dos players que estão envolvidos nisso, ou seja, conhecer o inimigo, com quem que você vai concorrer e tudo mais. A partir daí, as estratégias para que o seu candidato possa atingir a conclusão que você teve a partir do estudo do diagnóstico e dos players envolvidos, é isso?
Isso, e mais uma parte, que é o análise de cenário, foi o que eu falei aqui.
Tá.
Análise de cenário qual era? Essa eleição vai acontecer com o Fluminense campeão brasileiro.
Ok, entender o que, que vai estar acontecendo, qual que vai ser o ambiente no cenário que você vai disputar a eleição. Muito
isso.
Bom, vamos embora. Legal, isso já foi muito bacana. Aí, pô, ganharam a eleição, 63% dos votos, ganharam como oposição e recebendo um clube campeão brasileiro, ou seja, com o peso de um clube campeão brasileiro. E aí você foi convidado para assumir uma função executiva remunerada.
Isso.
Dentro do clube. Me conta.
É, aí por que que eu aceitei esse convite, né, em primeiro lugar? O Ricardo Martins me ligou e disse assim: Jackson, eu não conhecia o seu currículo. Eu acho que o seu currículo é o ideal para ser a primeira experiência, porque o clube de futebol ele é muito parecido com a gestão pública. E meu currículo quase todo foi gestão pública.
100 a 866.
É, meu currículo foi Banco do Brasil, foi governo federal, uma série de coisas. A última vez que eu fui governo foi na superintendência do INSS, foi quando eu desisti de ser governo na minha vida inteira e tal. E aí ele me chamou para isso. Eu disse: Ricardo, eu não quero voltar para isso. Eu quero continuar no meu campo de campanha. Então tem uma coisa que me anima, se vocês toparem, eu topo. É fazer uma gestão voltada toda ela para a segunda eleição do Peter. Ou seja, nós vamos qualificar a gestão de tal forma que ela seja o argumento da eleição e não o futebol. Aí ele ainda perguntou para mim: é possível? Eu disse: eu tenho certeza que é. Nós marcamos um jantar lá no Rio Designer, o Peter morava ali perto, sentamos eu, Ricardo Martins e o Peter, e eu mostrei para ele que era possível. Eu disse o seguinte: se você tiver uma boa gestão, você pode ter certeza, e imagem, a gente está falando de imagem, uma imagem de uma boa gestão, se o Fluminense se der mal no dia da tua reeleição, você ganha a eleição. E isso de fato aconteceu.
Uhum.
Do mesmo jeito que o Peter foi candidato da oposição, o Fluminense sendo campeão brasileiro e ganhou, ele foi candidato à situação Fluminense indo para a segunda divisão e ganhou com mais voto ainda. Ele ganhou com mais de 80% dos votos. Ou seja, a gestão para mim foi um instrumento de eleição, de campanha. Aí eu consegui trabalhar.
Eu penso o seguinte, sabe, Jackson? O grande desafio meu é como a gente consegue traduzir de uma forma simples, entendível, se é que eu posso utilizar esse adjetivo, para pessoas que nas mídias sociais vão desde as pessoas mais simples até as pessoas mais complexas em termos de vivência, de cultura e de conhecimento do futebol. Eu posso entender que o que você imaginou é o seguinte: tem um terreno bacana que eu quero construir uma casa. A primeira coisa que eu tenho, eu acho que aquela casa é boa, aquele terreno é bom, ele é bem localizado, eu posso fazer uma boa casa. Primeiro que você precisa é tomar posse do terreno, registrar. Você fez isso com a eleição. A partir daí, quando você foi chamado para conduzir o processo dessa construção, você estava baseando o seguinte: ó, nós vamos levar tempo para fazer essa casa ficar do jeito que a gente quer. Precisamos construir isso em base sólida. E para construir em base sólida, eu vou precisar mais do que 3 anos, que é um mandato. Então eu tenho de pensar que esse primeiro mandato eu preciso fundamentar para que aconteça o que aconteça, eu encontre os problemas que eu encontrar, eu garanto que eu tenha 6 anos de tempo para construir a casa. Pode ser assim?
É isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Entendi. Aí eu quero fazer um adendo aí para dar um exemplo seu, Felipe Chimeiro.
Tá.
Na conversa que a gente teve aqui, no início, onde você mostrou para mim o seguinte: você reconstruiu, você construiu a sua nova fase de vida que você está vivendo, fazendo exatamente isso. Quando você entra na internet, quando você escolhe o melhor engenheiro para fazer essa obra, quando você decide a obra que quer fazer, quando você descobre quais são os seus atributos, quando você diz para mim, pô, eu não queria botar minha fisionomia, não queria botar minha imagem, e você foi convencido e a tua imagem é forte, você trouxe a sua história, que foi o seu atributo, né? Exatamente o trabalho que você está fazendo com sucesso fantástico na internet, é um resumo, é um pouco da representação dessa estratégia que funcionou também comigo no futebol.
Entendi. E que, na verdade, você pegou todo o seu cabedal de conhecimento e de informação vivido na política e encontrou os pontos convergentes com o futebol, que são muitos.
São muitos.
E a partir daí, você veio seguindo o trilho dos conceitos que você acreditava e das convicções que você tinha.
Isso mesmo.
Quer dizer, então ficou claro isso, rapidamente se comprovou, porque você pegou uma primeira eleição com um time praticamente campeão brasileiro e ganhou, e depois pegou uma segunda eleição comprovando que era capaz de fazer isso, ganhando uma eleição com um time praticamente indo para a segunda divisão.
Isso.
Beleza, quer dizer, então, nesse início do livro, você já deixa muito claro todo esse cenário, eu acho isso muito bacana. A partir do terceiro capítulo do livro, é muito claro para mim, o Jackson, é que você começa a colocar os pontos nevrálgicos da gestão de um clube de futebol, e dentro de cada capítulo, o que você faz? Você traz exemplos práticos que você viveu na primeira gestão, na segunda gestão, de tudo que você viveu dentro do clube. Então, você já começa essa segunda etapa do livro, ela está bem clara para mim, na questão da gestão e paixão, né? da razão e da paixão. Como você vai conseguir criar um ambiente de gestão profissional num meio onde a paixão é muito latente? Como é que você fez isso? E dá uns exemplos que você...
Amortecendo as decisões de paixão. Né? Qual era o meu papel ali? Eu entendi o meu papel como executivo ali, de ser o amortecedor das decisões alucinadas e apaixonadas do presidente e dos seus diretores, para a máquina que executava essas paixões, executava essas decisões, melhor dizendo. Então a primeira coisa que eu entendi é o seguinte: eu tenho que ser esse filtro. Eu tenho que tomar as decisões que eu receber, eu tenho que distribuir de forma diferente. E tentar não mudar as decisões, mas dar um grau de racionalidade a elas. Muitas eu consegui, outras não. Um exemplo concreto que eu conto no livro foi o exemplo da saída do Conca.
Sim.
Né? A gente tinha uma dívida pendente. O resto estava tudo já solucionado por nós mesmos. Quando nós chegamos, o Peter tomou a decisão, a gente organizou as contas do Fluminense, mas tínhamos uma dívida de 30 milhões, se eu não me engano. 30 e poucos milhões. Se pagasse essa dívida com a Receita, a gente estaria com o problema resolvido e com tudo regularizado. E veio uma grande oportunidade, que a gente transformou em ameaça. Essa grande oportunidade foi a saída do Conca, que representou uma grana alta para o Fluminense, que eu combinei com o presidente e com o financeiro na época, né, que a gente faria, que era o Marcelo Chenoa. Eu combinei o seguinte: o que a gente receber do Conca, a gente vai utilizar tudo para pagar essa dívida. A gente liquida, porque ela não é parcelável. A gente liquida essa dívida. Eu acho que a gente conseguiria. Se a gente não conseguir liquidar integralmente, a gente avança muito, né, na liquidação disso. Acertamos isso, o Conca saiu e o presidente, então, sem meu conhecimento, eu só tomei conhecimento na hora de assinar o contrato, contratou...
Gastou mais para repor.
Por quê? Porque aí a paixão disse a ele o seguinte: eu perdi eu perdi um ídolo, eu tenho que colocar outro, eu tenho que repor. Aí foi contratar Martinucci, um outro lá.
O Martinucci realmente, ele foi o melhor jogador da Libertadores anterior. Mas é aquilo que eu falo sempre no futebol, sabe, Jackson? Quando você contrata um engenheiro que construiu um prédio para construir o outro, a certeza que você tem que ele vai construir um outro prédio igual é muito grande, porque esse é um processo mecânico. O futebol é um processo orgânico.
Bem colocado.
A equipe de futebol é um ser vivo. Então, o fato de você ter contratado o melhor jogador do ano anterior não é garantia nenhuma de que ele vai ser o mesmo jogador na próxima temporada. E isso acabou acontecendo com o Martinucci e com o Lanzini. Que era uma promessa, ou seja, o que o Peter tentou fazer? Ele tentou cercar de todas as formas. Olha, eu estou perdendo meu ídolo, mas eu estou trazendo aqui um potencial ídolo, que é o Lanzini, e estou trazendo um puta jogador, não sei se eu posso falar isso no seu podcast, um puta jogador que é o Martinucci. Com isso eu vou estar garantido. Ledo e engano que a gente acaba sempre tendo no futebol, né?
Ou seja, se naquele momento... E por que a decisão era não fazer na época? Porque a gente ia acabar de ser campeão brasileiro. O torcedor jamais cobraria de novo do presidente do Fluminense...
Um bicampeonato.
A gente ia acabar de ser campeão brasileiro.
E, na verdade, já era um bicampeonato, né? Que acabou sendo tetra do Fluminense, né?
Mas esse campeonato de 2010 era suficiente para a gente suportar com tranquilidade 2011, inteiro 2011. E a gente tinha uma vantagem, nós tínhamos um patrocinador maluco. Eu digo a você que era maluco, ele torrava dinheiro no Fluminense, entendeu? Então era muito fácil, não havia necessidade daquela aquisição naquele momento. Mas eles fizeram, findaram gastando muito mais do que nós recebemos com o Conca. Essa dívida, é por isso que eu digo que aquela oportunidade se transformou numa ameaça, essa dívida do Fluminense criou um problema na administração do Peter que não se resolveu até hoje.
Caramba, que incrível.
E era um problema seríssimo daquela dívida, que depois se transformou numa penhora que levou para o Wellington Ney e que foi andando e foi aprofundando. E foi um coronavírus na administração. Você pode ter certeza. Ele entrou pelas mãos do Martinucci, do Lanzini, e contaminou todo o sistema e todo o planejamento que a gente tinha.
Você vê o seguinte, né, Jackson? Eu já te falei isso várias vezes, não tantas, mas eu falei. Você foi um grande suporte para a continuidade do Peter como presidente do Fluminense. E nesse capítulo aqui, eu falo assim, para quem está pensando em entrar em política do clube, é muito importante de ter alguém que possa ter a racionalidade para montar uma estratégia para que o clube consiga colocar em prática tudo aquilo que você planejou. E para isso você precisa de tempo. Isso. E como você falou no início do nosso bate-papo, que seu objetivo era ter uma reeleição, neste capítulo aqui que eu falo que todo mundo tem que ler este livro, você tomou atitudes, você fez ações que impactaram diretamente na reeleição, como a reforma da piscina do Parque Olímpico, como cobrança de estacionamento, a mudança do processo de cobrança do estacionamento, como a estruturação do departamento financeiro, de cadastros de sócios. A gente não vai ficar falando aqui, senão a gente vai dar spoiler, as pessoas não vão ler o livro, e eu acho que elas têm que ler o livro. Mas, ou seja, são ações práticas que, de alguma maneira, é o contraponto da paixão para que você consiga seguir tocar o clube de uma forma viável. É isso?
É isso. Perfeitamente.
Ótimo, muito bem. Fechamos aqui o capítulo 3.
Vamos lá.
O capítulo 4, ele fala do contrato Maracanã. Mas eu queria que a gente abrisse um pouco esse espaço, porque os estádios de futebol são os palcos dos clubes. E eu trabalhei em 13 clubes de futebol brasileiro, Jackson. Eu morei em 8 estados. E o estádio de futebol sempre é uma questão. A gente tem lá em Minas, que a gente tem o Mineirão, a gente tem o Estádio Independência, a gente vê o Atlético Mineiro construindo o estádio. Então você imagina que loucura que é essa paixão que os clubes têm pelos seus estádios. Quando a gente vê que lá em Milão, na Itália, a gente tem um único estádio para 2 times, que num dia se chama Giuseppe Meazza, no outro dia muda para que o time tenha... Ou seja, o nome do estádio muda.
É verdade.
Olha para você que coisa fantástica para que a gente melhore a ocupação do estádio. E a gente passou por uma Copa do Mundo no Brasil. E a gente teve a capacidade, eu falo, só a gente tem essa capacidade, de fazer um estádio para 80 mil pessoas em Brasília, que não tem nenhum clube de futebol nem na Série B, de fazer um estádio para 50 mil pessoas no Mato Grosso, que hoje tem um time na Série B, para fazer um estádio de 40 mil pessoas em Manaus, que não tem nenhum clube, fazer um estádio em Natal, quer dizer, uma coisa incrível. E você passeia aqui dentro da sua realidade do contrato Maracanã.
Né?
Do contrato Maracanã. Então, fala um pouquinho desse...
O que era o Maracanã para mim, né? Primeira coisa importante é o seguinte. Uma decisão importante que a gente tomou na época foi criar no Fluminense uma diretoria, uma área para estádios, né? Para cuidar dessa questão. Porque na minha cabeça... O estádio é onde acontece o espetáculo. E ele não precisa ser meu. Né? Isso, você vai fazer o aniversário da sua filha, não precisa ser dentro da sua casa. Você tem um salão de festa onde todo mundo faz. É só marcar o dia, aluga, é o que você falou do estádio, você vai lá e transforma, você bota lá o nome da sua filha, faz o tema que você quiser, né? Dos seus filhos, as festas que você quiser organizar. A mesma coisa para mim é o estádio. Então, a primeira coisa que a gente tinha era ter gestão desses estádios aonde o Fluminense fosse jogar. Então, a gente constituiu um gestor de estádio. E o melhor momento dessa área foi quando a gente foi jogar, quando o Fluminense foi jogar na Bombonera, na Libertadores.
Você conta o que é sensacional da compra dos ingressos.
Foi, negócio fantástico.
Da invasão da torcida tricolor lá em Buenos Aires, muito bacana. Muito
só
bacana.
Foi possível que a gente instituiu isso.
Muito bacana.
Aí surgiu a questão Maracanã, que era uma pilantragem grande do governo do estado. Ele usou o Maracanã várias vezes para fazer dinheiro, uma delas foi em razão da Copa.
Três reformas, né? De 2007 a 2013, três reformas.
Três reformas. Só que quando aconteceu a questão do Maracanã, eles fizeram um edital proibindo os clubes de futebol de participarem. Primeiro, questão interessante. Segundo, exigiram que, em razão dessa questão, pelo menos dois clubes dos quatro do Rio de Janeiro assinassem contrato, apesar de você não participar da discussão do contrato. Aí entraram duas empresas construtoras nesse jogo, que foi a Andrade Gutierrez e foi a que findou levando, que era a Odebrecht. Elas duas começaram, essas duas empresas começaram a brigar entre si para conquistar os clubes para fecharem negócio. Porque se esses clubes não dissessem que estavam fechados, eles não ganhariam a concorrência. Aí bateram na porta dos quatro. Bateram na porta do Fluminense. Eles trouxeram um mineiro, uma figura muito boa, para cuidar desse assunto. A gente conversou muito sobre isso e tal. E aí eu disse ao Peter o seguinte: vamos esticar a corda. Eles precisam de dois. Com o Flamengo não vão fechar, porque o Flamengo é arrogante demais para fechar qualquer tipo de negócio. Então, vamos aguardar que vai e a gente vai chegar lá. E nós fomos empurrando, o prazo estava fechando. Andrade Gutierrez perdeu para Odebrecht exatamente por isso. E aí nós fomos apertando o jogo até que chegou a hora que eles tiveram que sentar com o Fluminense para fechar o contrato, o Fluminense não fechava. E aí foi quando nós exigimos algumas coisas, né? Exigimos um número enorme de cadeiras gratuitas, jogar sem despesa nenhuma, o Fluminense não faria despesa nenhuma no Maracanã, o Fluminense teria um vestiário próprio, com a marca do Fluminense, esse vestiário, ele teria garantia dos ingressos, né, para o seu programa novo, que era o Sócio Futebol. Enfim, foi um contrato fantástico para o Fluminense, ele não custaria um real. Eu fui muito estimulado por ele também, em razão do fechamento, que eu acho que até hoje eu tenho certeza que o fechamento do estádio do Botafogo foi uma ação política, né? Uma ação política, porque eles fecharam para poder obrigar o contrato com o Maracanã. Quando eles fecharam, nós tomamos uma pancada. Eu digo isso no livro. Qual foi a pancada? A gente ia jogar no dia seguinte. No dia seguinte. Aí o prefeito Eduardo Paes reúne os quatro, e como o nego de presidente do clube geralmente é subserviente ao poder, reúne os quatro, eu recebo uma ligação, estava chegando no Fluminense, do presidente diz o seguinte: eles vão fechar o estádio. Cara, não é possível, eu duvido, mãe. É impraticável isso, eu tenho um jogo amanhã. Não, decisão do prefeito, aquilo vai cair, não sei o quê. Uma armação do Eduardo Paes, meu Deus do céu. Hein? E aí eu corri atrás do Vasco. Aí foi uma loucura, cara. Porque aí o Vasco arrancou o couro.
Cobrou o que quis.
Devia a alma. Roberto era o presidente. Eles tinham um gestor lá de meio de campo, porra, um cara que até eu gostava muito. O cara me arrancou o couro. Eu disse, nós precisamos de ter um estádio, e não nós, mas o Maracanã. Aí saímos para dentro do Maracanã, negociamos, assinamos o contrato. No dia que a gente assinou o contrato, o Flamengo tomou um susto. Tomou um susto. Numa das conversas que nós tivemos com o Borba, que era o cara da Odebrecht, mais o pessoal desde lá e tal, eu disse exatamente o que você está dizendo aí. Eu disse, gente, a gente pode ter um estádio que no jogo do mandante seja do mandante. É simples assim. A gente vai ter os clubes jogando e pagando para jogar. Simplesmente assim. É o mesmo custo. Nosso custo vai ser bem menor. Nós vamos ter um estádio para chamar de nosso. Aí aconteceu o contrato. Esse contrato não sobreviveu muito tempo depois da minha saída. É até hoje é inexplicável o que houve ali. Né? O Peter pode explicar melhor do que eu. Mas eles mudaram todo o contrato e fizeram o contrato um contrato caro para o Fluminense. O Fluminense passou a pagar por uma coisa que ele tinha de graça. Mas como é isso no clube de futebol é normal, ninguém se incomodou.
Então, você vê que é engraçado, né, Jacques? Eu acho que estudar o case Maracanã eu acho muito importante para quem trabalha com futebol. E eu acho que falando isso, lendo o livro, as pessoas vão ter. Mas eu quero puxar um pouquinho para o lado conceitual, levando outros exemplos. Você sabia que na Arena de Amsterdã, 15% do público que frequenta os jogos é responsável por mais de 80% da receita de cada jogo?
Caramba, não sabia.
Isso é uma coisa fantástica. Eu falo assim, eu não vou nem procurar as razões, porque as razões no Brasil, elas extrapolam qualquer razão que a própria razão conheça. Né? Então, não dá para a gente levar o que, que levou, pensar o que, que levou as pessoas a tomarem essa decisão. Mas, pegando só o exemplo do Maracanã, como é que se faz três reformas de 2005 a 2013 no estádio e continua com a mesma estrutura do estádio? Aquele estádio ele podia ter sido verticalizado para você aumentar a vaga de estacionamento, porque o acesso ao estádio continua o mesmo. O transporte público continua o mesmo, a acessibilidade continua a mesma. Outra coisa que não dá para entender é como que não se pensou naquele momento que o estádio de futebol hoje é feito para poder ser transmitido por TV. Então eles venderam atrás de cada gol, então você transmitia um jogo de futebol
vazio.
Com 35 mil pessoas dentro do estádio e quem estava assistindo parecia que não tinha ninguém. A acústica do estádio continuou a mesma. O famoso match day, que é utilizado em todos os grandes estádios, todas as grandes arenas do estádio, do mundo, não foi pensado nisso no Maracanã. Outra coisa, como que você não negocia com os clubes antes para poder abrir uma licitação, porque depois o próprio vencedor da licitação, ele começa a ver que aquilo que ele pagou nunca vai se pagar. Mas a gente sabe que no Brasil os interesses são outros, a maneira como eles vão recuperar. Mas aquilo ali, quando eu vi, Jadson, não tinha chance nenhuma de dar certo.
Nunca. Aí eu vou te fazer uma proposta aqui. Da gente dar um intervalo, por causa do nosso tempo,
tá,
e voltar em seguida. Pode ser?
Tá combinado assim.
Vamos lá.